Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense.
Adriano, fale, a mente expande.
Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre o celular e o cérebro.
Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem.
Já são mais de 300 episódios no ar, muita informação bacana para você. Que tal maratonar, você que chegou depois e aos poucos ouvindo tudo, colocando os assuntos em dia? É uma boa pedida, né? E você pode colaborar para que o podcast se mantenha no ar. Para isso, é só enviar dúvidas, críticas, elogios, sugestões para o WhatsApp 2299-222-1003 e também compartilhar o canal e os episódios de seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. Esse compartilhamento e essa interação nos ajuda a manter o projeto vivo. E se quiser saber mais sobre projetos que eu desenvolvo, é só visitar o meu site www.adrianofreitas.com e também pode acessar as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora.
Adriano Freitas no comando, descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro.
E numa das turmas de cursos que eu ofereço de neurociências, apareceu o assunto celular. Justamente porque circulou um vídeo pela internet de uma profissional médica, se não me engano ela é psiquiatra, e ela afirmava que o celular vibra ou emite ondas eletromagnéticas na mesma frequência do cérebro, na mesma frequência dos neurônios, e pode interferir e causar danos no cérebro, principalmente ao sono. Segundo ela, mesmo que o celular estivesse à parte, né, que a pessoa não estivesse usando, o fato dele estar do lado da cama da pessoa interferiria no sono, interferiria nas ondas cerebrais. Pois bem, eu conversei sobre isso na aula, mas eu resolvi trazer para o podcast porque essa é uma informação que vira e mexe, está circulando na internet, gente falando sobre isso, sobre os males do celular. E eu vim aqui desmistificar algumas dessas informações e trazer informações de fato com base científica. Até porque eu me sinto confortável para falar desse assunto, porque eu sou profissional tanto de neurociências quanto de tecnologia. Então eu posso falar sobre os dois pontos de vista. Mas para a gente começar a entender, né? Essa ideia de que o celular opera na mesma frequência do cérebro ou dos neurônios é mito, é falsa, não tem o menor respaldo científico e muito menos da física. Isso não ocorre. Os celulares, eles operam em ondas de rádio, que são as chamadas micro-ondas não ionizantes, que elas operam numa faixa aí de 800 MHz até 5 GHz. Dependendo do tipo de celular e da tecnologia, se é 3G, 4G, 5G, e por aí vai. Já os neurônios, eles geram sinais elétricos que oscilam em faixa de hertz, não de megahertz ou de gigahertz, é simplesmente hertz, ou seja, mil vezes mais lentas, tipicamente 0,5 hertz até 200 hertz, dependendo do tipo de atividade que o nosso cérebro está fazendo. Então, essa diferença é de milhões de vezes em termos de frequência, ou seja, a frequência do celular é milhões de vezes maior do que a do cérebro. Já começa por aí, né? E essas ondas, elas não têm como interagir diretamente, né? Você não tem como fisicamente uma interferir na outra, justamente porque são frequências muito distintas. E ainda que fossem próximas, elas não necessariamente causariam uma alteração estrutural no cérebro, alguma coisa desse tipo, de forma alguma. E uma outra coisa é que as ondas emitidas pelos celulares, elas são as chamadas não ionizantes. Isso significa que elas não têm energia suficiente para romper ligações químicas, alterar o DNA de ninguém, causar câncer em ninguém. Diferente, por exemplo, do raio-x ou da radiação gama, que são ionizantes. E essas, sim, podem causar danos biológicos diretos. Então, um raio-x e outros equipamentos que a gente até usa no dia a dia em alguns momentos, eles sim podem causar danos se utilizados em excesso, justamente pelo tipo de onda gerada. Já um celular não, é não ionizante, eles não têm esse impacto direto em meios biológicos, tá? E só para deixar claro, tá? Também não é exatamente a mesma frequência, mas as micro-ondas do celular são similares às micro-ondas daquele aparelho que a gente esquenta comida, né? A diferença também é a frequência e a potência. E qual é o princípio daquele aparelho de micro-ondas que aquece alimentos? Ele faz com que moléculas de água se atritem, se esfreguem uma na outra, se agitem. E ao gerar atrito, gera-se calor, por isso que aquece os alimentos, né? Então, o que as ondas de celular podem fazer é aumentar levemente a temperatura local. Tanto que se você fizer uma ligação muito demorada, você vai sentir sua orelha mais aquecida, né? Mas isso é da ordem de um grau, exagerando, talvez nem chegue a um grau propriamente. E que o corpo dissipa isso de uma forma tranquila, não vai causar queimadura nem dano a tecidos. Então, realmente é uma coisa muito, muito branda e realmente não tem essa interferência. Ainda mais se o celular estiver do lado da cama, né? Você dormindo na cama e o celular do lado, numa mesinha ou no chão, de forma alguma ele vai causar interferência em frequência cerebral e vai prejudicar as suas fases do sono. Isso é uma informação completamente equivocada e sem respaldo científico algum. Muito também se falou, aproveitando aqui, sobre o celular causar câncer, né? E houveram aí algumas revisões científicas sobre isso, a OMS, NIH, a IARC, a FDA, e ninguém encontrou evidências consistentes a respeito do uso do celular interferir ou gerar uma maior probabilidade de câncer ou danos cerebrais. Então, não foram poucas, gente. Foram muitas pesquisas realizadas desde da popularização dos aparelhos celulares, justamente para tentar cercar isso, as pessoas com uma maior segurança, com maiores mecanismos de prevenção, e realmente nada, absolutamente nenhuma relação foi encontrada entre o celular e o câncer. A OMS, em 2011, ela classificou o celular, as ondas de celular, como possivelmente carcinogênicas, grupo 2B, que é a mesma categoria do café e do picles. Então, isso daí, ou seja, o risco que você tem de ter um câncer usando o celular é o mesmo de tomar café, de comer álcool com picles. Porém, isso ainda assim foi inserido nessa categoria, não porque achou alguma prova de dano ou alguma prova de que realmente causa. Não, foi uma mera prudência, porque assim, não havia estudos conclusivos em 2011, né? Isso foi lá atrás. Então, em 2011, não se tinha provas que sim, nem que não. E aí, na dúvida, por precaução, incluíram nessa categoria e está até hoje. Mas não tem a menor prova disso, né? E é uma categoria branda, como eu falei. É o mesmo risco de café. Então, se a gente for dizer que todo mundo que toma bastante café vai ter câncer, olha o problema que a gente ia ter, né? Então, não é assim. Então, assim, com relação a ondas cerebrais, ondas de rádio, radiofrequência, radiação, podem ficar tranquilos, não há nenhum estudo, nenhum respaldo científico a respeito dessa interferência do celular no cérebro, isso não existe. Eu, assim, até me surpreendi, porque eu gosto muito de algumas entrevistas, algumas coisas dessa profissional que falou isso. Então, eu acho que ela é bem sensata e ela realmente tem uma bagagem na área dela para ela poder contribuir e falar para as pessoas e divulgar a ciência. Porém, neste ponto específico, que foge um pouco à área dela, né, porque ela é bem especializada em comportamento, em questões neurológicas, mas não em tecnologia, não em radiofrequência, nessa parte não. Então, provavelmente, ela bobeou um pouco, ela se baseou em algumas fontes que talvez não fossem as melhores, e ela acabou pisando na bola. Então, a partir desse questionamento, eu trouxe esse assunto justamente para desmistificar, né? Porque isso aí ela falou, mas eu vejo muitas pessoas nas redes sociais repetindo a mesma história: que o celular causa dano, que o celular causa dano, que o celular causa câncer, que o celular causa isso. E não, gente, não é. Isso é mito urbano, é um mito que vira e mexe, ele volta na internet, aí algumas pessoas desmentem, ou isso passa, daqui a pouco volta de novo. Ou seja, isso fica uma reincidência desses mitos e dessas mentiras, vamos dizer dessa maneira. Agora, aí você me diz, então o celular não causa dano nenhum, está liberado? Mais ou menos, ele pode causar dano sim, não vou tapar o sol com a peneira. Só que não sob esse aspecto, não dano em termos de radiação, de câncer, de interferência em frequência, nada disso. O dano que ele pode causar é outro, e assim mesmo relativo, que são, na verdade, dois pontos bem específicos. O primeiro, luminosidade, e o segundo, comportamento. São as duas coisas em que ele pode prejudicar o humano. Com relação à luminosidade, eu já expliquei em outros episódios, onde eu falo sobre sono, que o ser humano ele depende muito do sono para as memórias, para a cognição, para ter um bom aproveitamento cognitivo. E o sono, ele tem várias fases e ele precisa ter essas fases reguladas, essas fases do sono. Ele precisa se preparar para dormir bem e ele precisa dormir bem. E o celular ele entra com relação à luminosidade justamente porque esta preparação para o sono pressupõe a produção de uma substância chamada melatonina. E a melatonina ela é produzida a partir do momento em que o nosso cérebro não identifica luz. Então, quando a gente fica num ambiente mais escurecido, numa penumbra, começa-se a produção de melatonina para nos preparar para o sono. Se a gente está o tempo todo olhando para coisas luminosas, o que acontece é que há um problema nessa produção de melatonina. Ela não é secretada como deveria. E aí o nosso sono fica desregulado, a gente não consegue dormir adequadamente e por aí vai, né? É uma série de questões. Mas, ainda que a luminosidade prejudique, né? E aí entra o celular, porque se a pessoa vai dormir olhando para a tela do celular, ela está diretamente olhando para algo que emite luz. Então, a produção de melatonina dela é prejudicada, consequentemente, as fases do sono, consequentemente, toda a questão cognitiva envolvida pelo sono, né? Mas, mesmo assim, ainda assim, a gente precisa fazer uma ressalva. Porque eu acho muito perigoso a gente ficar generalizando tudo, né? Então, sempre se fala, as pessoas têm que dormir 8 horas. Não, depende. Tem pessoas que se dormirem 8 horas passam mal. E tem pessoas que é o contrário, têm que dormir pouco. E isso não é dito, sabe? Cria-se uma generalização como se todo mundo precisasse de 8 horas. Não precisa. Da mesma forma, essa questão da luminosidade, ela é prejudicial para uma boa parte, para a maioria, com certeza. Mas existem aquelas pessoas que essa interferência é sutil, ou seja, ela não deixa de ter um bom sono, não deixa de ter as questões cognitivas bem adequadas, não deixa de ter o sono regulado por ter usado o celular até dormir. Então, mesmo nessa questão de luminosidade, é algo que a gente não deve generalizar. Cada pessoa é uma pessoa, né? Para uma boa parte das pessoas pode sim prejudicar, mas para outras não. Então a gente não pode aqui também bater o martelo e dizer vai prejudicar. Não, depende, tá? E com relação ao comportamento, por motivos óbvios, todo mundo já viu pessoas ou já se tocou com relação à dependência do celular no sentido de rede social, de informações aceleradas e que as pessoas acabam se tornando dependentes, não conseguindo ficar afastado. Isso sim também pode causar danos, danos comportamentais. A pessoa pode ter uma série de consequências, porque a pessoa vai rolando o feed, ela vai tendo trocentas dezenas de informação, que são informações boas, mas também são informações ruins, também são informações superficiais, também são informações mentirosas, assim como tem também as verdadeiras. Então, as pessoas são bombardeadas por informações que muitas vezes não dá tempo dela ficar checando todas as informações. Apesar de que, para que se possa acreditar, eu acho que deva ser checado. Não checou, não acredita. Entende? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que muitas pessoas estão sendo levadas e aí entram os vieses cognitivos, que eu já falei deles, o efeito manada, o viés de confirmação, várias outras questões vão levando a pessoa a adotar comportamentos equivocados, decisões erradas e questões mesmo de vícios, onde a pessoa deixa de se comportar ou fazer o que ela tem que fazer em virtude desse vício. Mas, de novo, isso não é regra, tá? Existem pessoas que gostam, têm quase que a vida concentrada no celular, tá tudo ali. E ela passa realmente o dia inteiro pendurada no celular. Ok. Mas se a pessoa, quando precisa, ela deixa de ver e não fica com abstinência, não fica tendo problema, não fica tendo xilique, beleza. Tá? Ela não é dependente. Ela só está concentrando e fazendo um uso grande dele enquanto ferramenta. A gente tem que entender que o celular em si, ele não causa o problema. O que causa é o comportamento das pessoas em relação ao celular. Tá? Então, só para deixar claro, é mito dizer que o celular é um vilão. É mito dizer que o celular é o causador de problemas. Não, ele é uma ferramenta como qualquer outra. Antes de ter a popularização do celular que temos hoje, a gente tinha computadores, videogames, outras questões. E todos geravam a mesma história. Vício. Vício por videogame, vício por jogos, vício por isso, vício por aquilo. Sabe, é uma tendência humana, em algumas situações, se viciar. Agora, se isso vai ser o problema para a pessoa ou não, vai depender de N fatores. Como eu falei, o fato da pessoa usar muito não significa que ela é dependente. Tá? Significa que ela está usando muito. Se for um uso consciente, um uso inteligente, ela pode estar usando muito e tirando um ótimo proveito disso. Agora, se o uso não for consciente, ela pode estar usando muito e se prejudicando. Então, de novo, as duas coisas que podem ter algum prejuízo, causar algum prejuízo, é a luminosidade e o comportamento. Mas, ressaltando, varia de pessoa para pessoa, varia de como a pessoa faz esse uso e varia muito de como a pessoa reage às coisas e se ela é ou não capaz de se controlar, ou se ela é ou não capaz de fazer outras atividades, né? Se ela faz um uso excessivo que seja, mas é um uso consciente, ou é um uso excessivo por ela estar à mercê de tudo que está ali, né? Numa dependência sem controle. Então, é isso que a gente precisa muito analisar. Deixando claro, então, que a gente não pode pegar uma ferramenta, quer seja um videogame, quer seja um celular, quer seja uma televisão, o que for. A gente não pode demonizar essa ferramenta como se ela fosse a causa de todos os nossos problemas. Nós temos problemas que são muito mais profundos do que a própria ferramenta. Então, o que a gente precisa é avaliar como é a nossa interação com essas ferramentas. Né? Assim como se pega, muitas vezes, o celular como vilão da história, poderia ser qualquer outra ferramenta, assim como existem várias outras ferramentas que causam problemas para as pessoas. Né? O que a gente precisa é ter um olhar para a gente, Né? Tudo bem, eu uso muito. Tá, mas eu consigo me controlar ou eu estou perdendo o controle? Né? Eu consigo deixar ele lá na mesa e fazer outra coisa e nem ver mensagem? Consigo, beleza. Agora, não consigo. Aí a gente precisa se cuidar. Então, muito mais do que tentar arrumar um culpado, que isso eu volto a repetir, porque eu também, muitas coisas aqui eu fico às vezes me repetindo, porque vale para vários aspectos. E nisso também, o ser humano, ele tem uma grande tendência de caçar culpado, sabe? Nunca somos os culpados pelo que acontece com a gente, quando na verdade somos. Né? Nós temos o poder de decisão, nós podemos decidir, nós podemos agir, nós podemos procurar ajuda, nós podemos tudo. Mas é muito mais cômodo a gente ceder, a gente não se mover a buscar ajuda se a gente está precisando, a gente não se mover a tomar decisões acertadas e depois procurar qual é o vilão da vez e colocar a culpa nele. É, isso é muito cômodo, muito fácil. Só que não é a solução. Então eu fico olhando, às vezes, especialistas, porque o celular isso, o celular aquilo, depende, meu amigo. Depende, né? Eu já fico meio desconfiado quando um especialista fala isso. Porque por mais que ele tenha vários atrativos, várias coisas, a gente tem o poder de desligar. A gente tem o poder de decidir o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente tem o poder de nos informar e de agir conforme essas informações e tomar decisões de acordo com ela. Então, a gente pode ter um uso excessivo consciente, a gente pode não ter, a gente pode decidir não agir, decidir não decidir. E aí, não adianta depois querer caçar um culpado. Então é muito fácil, até para esses especialistas, dizer que a culpa é do celular, tudo é culpa do celular, quando na verdade não, a culpa é de quem faz uso do celular. Eu reconheço que em alguns casos a pessoa realmente perde o controle, mas nesses casos a pessoa ainda assim tem o controle de falar: eu preciso de ajuda e procurar essa ajuda. Sabe? Não vai ser demonizando o aparelho que os problemas da pessoa vão ser resolvidos, pois se a pessoa já tem essa tendência, se não for o celular vai ser jogo, se não for jogo vai ser cigarro, se não for cigarro vai ser outra coisa. Então, sabe, a pessoa precisa colocar a cabeça no lugar, tomar as decisões acertadas e entender que não são vilões que causam os problemas da vida dela, mas tudo começa com as próprias decisões.
A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, intervenção em neuropediatria. Nos ajude compartilhando o episódio, o canal com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. Esse compartilhamento e audiência garantem a continuidade do projeto. E também nos inscreva. Mande sua mensagem para o WhatsApp 2299-222-1003 e envie sugestões, críticas, elogios. A gente está aqui querendo saber a sua opinião sobre o podcast. E eu te aguardo aqui no próximo episódio com mais um assunto bastante interessante. Até lá!
Yeah.